Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Rei de toda a terra, Deus desta igreja, Pai, exaltamos o Teu nome agora, Senhor, e glorificamos o Teu santo nome, Senhor de Nazaré, Pai, crendo no Teu poder sobrenatural sobre nós, Senhor. Fica conosco, Filho de Deus, enche este lugar com a Tua graça, com Teu Espírito Santo. Fica conosco, Filho de Deus, Pai, derrama óleo precioso sobre as nossas cabeças. Enche, Senhor, este lugar com a Tua graça maravilhosa, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala com a Tua igreja, com o Teu povo. Fala, Senhor da glória, Pai. Oh, aleluia, Senhor de Nazaré, com estas vidas que aqui estão, com as vidas que nos ouvirão longe daqui, Senhor de Nazaré, Pai. Estende os Teus braços sobre nós agora. Que o Teu Espírito Santo toque no meu coração, na minha mente. Oh, Senhor, nos meus ouvidos, Senhor, para que eles estejam atentos à Tua santa e maravilhosa voz. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu te peço a tua bênção. Glorifico o teu nome agora, meu Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga graças a Deus. Oh, glória. Graças a Deus, né? Andar sobre o mar, né? Que coisa maravilhosa, né? Que coisa santa, né? Que coisa poderosa. É interessantíssimo, né? Deus, ele tem as suas diversas formas de agir, né? Eu fico imaginando assim, né? Lá no Egito, quando o povo de Israel saiu do Egito, quando chegou de frente o Mar Vermelho, né? Por que será que Deus não mandou o povo andar sobre as águas, né? Por que que Deus teve que abrir o Mar Vermelho ali para que o povo passasse, ao invés de fazer com que o povo andasse sobre as águas? Deus sabe, né? Deus, ele tem poder e autoridade para realizar qualquer uma das obras, né? Deus tem poder e autoridade para realizar qualquer obra, independentemente daquilo que é natural ou científico, né? Nós sabemos que, né, independentemente, né, da ciência permitir, se Deus permitir, acontece. Né? Se Deus desejar, ele faz acontecer, independentemente da naturalidade da situação. Mas nós vimos aqui algo muito importante, irmãos, e muito interessante na palavra de Deus, que eu creio que será algo muito forte e impactante nas nossas vidas de você ouvir. Nós vemos aqui Jesus, ele estava, né, num momento, nesse texto que nós lemos, ele estava num momento posterior ali a ter ministrado durante muito tempo, muitas vidas, e Jesus estava no deserto. Jesus estava fugindo ali de Herodes, e ele estava no deserto. Herodes já tinha cortado a cabeça de João Batista. E Jesus resolveu sair ali do território de Herodes, então, saiu da região de Cafarnaum, foi pelo deserto, e as multidões sabendo que Jesus estava por ali, ouvindo falar que Jesus estava por ali, foram até o deserto. Foram até o deserto para ouvir Jesus falar, para ouvir Jesus pregar. Foram até o deserto para receberem curas, milagres, libertações. Foram até o deserto para que pudessem receber ali poder, poder do Filho de Deus. Não se importando com as circunstâncias, não se importando com aquilo que estava ali por acontecer, né? E os discípulos de Jesus ficaram preocupados porque ia começar a anoitecer e tinha muitas pessoas ali, mas muitas pessoas ali, a Bíblia relata que eram milhares de pessoas, né? E os discípulos estavam preocupados com o que aquelas pessoas iriam comer. E Jesus, né? Você sabe da passagem, Jesus, os discípulos falaram: Senhor, despede a multidão para que eles possam ir pelas aldeias para comprar alimento, porque aqui é deserto e não tem aonde comprar. Jesus falou para eles assim: o que vocês têm aí? Você sabe? Responderam: tem apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus ali multiplicou os pães e os peixes. Você sabe da passagem bíblica que relata esse fato. Devemos já olhar para essa situação, irmãos, e compreender que nós devemos ter sabedoria em todos os sentidos. Nós devemos sempre, irmãos amados, buscar em Deus, né? Buscar em Deus a orientação de como nós devemos agir nas diversas situações. Jesus era o Filho de Deus, sempre foi o Filho de Deus. Jesus, ele tinha autoridade sobre todas as coisas, tanto é que você ouviu aqui, você leu, né? Jesus andou sobre o mar, Jesus multiplicou ali pães, peixes, abençoou vidas, curou enfermos. Deus fez uma grande obra ali no deserto, mas naquele momento ele tinha que fugir. Naquele momento ele tinha que sair da presença ali do seu arqui-inimigo Herodes, porque não era tempo, não era tempo do Filho de Deus glorificar o nome dele e fazer aquela obra maravilhosa da cruz, tirando de sobre nós as maldições, tirando de sobre nós o pecado. Devemos olhar, irmãos amados, que nós devemos ter sabedoria de Deus sempre, para sabermos agir, até quando falar, falo ou não falo, faço ou não faço, ajo ou não ajo. Devemos sim saber os momentos corretos, porque muitas vezes, conforme diz a própria Bíblia, é momento de se calar, e quantas vezes é momento de se falar. Devemos ter sabedoria espiritual de Deus sempre, até para abençoar, até para ministrar ali uma oração, até para ministrar uma imposição de mãos. A própria Bíblia ensina que nós não devemos impor as mãos de forma precipitada sobre uma pessoa. Nós devemos buscar sempre a sabedoria de Deus. Escrevemos ali um artigo sobre a unção com óleo. Nós falávamos a respeito da unção para a libertação, né? A unção que gera ali poder de Deus para a libertação. E você, quem leu a mensagem, quem leu ali aquilo que a mensagem dizia, compreendeu que a unção com óleo é um momento de consagração e santificação, né? Torna santo, né? Consagrar significa tornar santo. Quando você unge uma pessoa, você está ali consagrando aquela vida a Deus e, consequentemente, o poder de Deus vem e torna aquela situação, aquele momento, aquela vida ou aquele objeto santificado para que Deus possa usar, para que Deus possa agir naquela vida. E você sabe muito bem que a unção com óleo, ela não tem nenhuma propriedade espiritual a não ser preparar a vida ou preparar o objeto para a grande obra de Deus. É assim com os reis, com os sacerdotes, com os doentes, e é assim com o endemoniado, é assim com aquele que está com problemas espirituais, entendendo que se não houver transformação, não há libertação, entendendo que se não houver o sangue de Jesus derramado, não há como haver libertação, entendendo que o poder de Deus, ele deve ser ministrado com sabedoria sempre, para que as vidas possam ser alcançadas por Deus e o nome dele seja glorificado e as pessoas não se frustrem com aquilo que você está fazendo. E aí, estava anoitecendo, irmãos. Jesus mandou os seus discípulos voltarem para Cafarnaum, ou seja, mandou os seus discípulos atravessarem ali o mar da Galileia. Seus discípulos entraram no barco E a Bíblia relata que Jesus ficou ainda ali despedindo a multidão. Jesus ficou ali mandando embora a multidão, que eu penso que não queria largar do Senhor, né? E aí, irmãos amados, anoiteceu e a Bíblia diz que o Senhor subiu no monte para orar, para buscar o poder de Deus, para ali buscar, talvez, orientação do Senhor, conforto espiritual, para buscar ali a essência do Deus de Israel, a essência do Deus vivo. Eu quero te dizer, irmãos amados, que se você ainda não compreendeu determinados pontos importantes, eu queria ratificar mais uma vez, irmãos amados, que nós temos que ir aonde Jesus está. Nós temos que ir ao deserto, se for necessário, buscar o Senhor. Nós temos que ir aonde quer que o Senhor nos mande, para que a glória dele seja manifesta. Quantas pessoas estão impedidas de vir à casa de Deus, no conforto de uma igreja? Quantas pessoas não têm vontade de vir buscar o Senhor no conforto de uma cadeira, ao invés de estar sentado numa pedra ou no chão? Quantas pessoas não têm ali no coração o desejo profundo de verdadeiramente se encontrar com Deus? Nós devemos observar sempre isso no nosso coração. Todas as vezes, irmãos, que a igreja se torna um fardo para você vir, tem algo errado, né? E eu penso que não é especificamente com a igreja, o problema é contigo, porque se você sente um fardo de ir numa igreja, vai em outra, né? Se você se sente cansado de frequentar uma igreja, comece a buscar em Deus a alternativa para buscar outra. Não tem problema, mas não fique no marasmo. Não deixe Satanás colocar no seu coração aquilo que não é dele. Busque em Deus, porque muitas vezes você também não tem que ir, porque o problema é você mesmo. Uma decisão errada gera consequências terríveis. Depois que Jesus fez aquela grande obra, multiplicou ali 5 pães e 2 peixes em milhares de pães e peixes. Jesus ainda teve tempo de atender a multidão, de despedir a multidão, e Jesus ainda teve tempo de ir orar. De ir orar no deserto. De ir buscar ao Senhor. Você está aqui hoje buscando a Deus. Você está aqui hoje exaltando ao Filho de Deus. Daqui a pouco o nosso culto, a nossa reunião irá acabar. Daqui a pouco estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor. Daqui a pouco a reunião vai acabar e você vai para a sua casa, ou você vai comer um lanche, ou você vai jantar, ou você vai em algum lugar ali se divertir. Mas não esqueça que o culto é apenas uma oportunidade que nós temos. Se Deus te usar aqui nesta noite hoje com profecias, com poder de curas ou libertação, se sinta alegre e feliz por ser usado por Deus, mas acredite que muito mais você vai ter que oferecer ao Senhor, muito mais você vai ter que oferecer a Deus para que Deus esteja cada vez mais se manifestando, porque as pessoas virão a ti com um anseio, as pessoas virão a ti buscando algo de Deus, buscando algo que vem do Senhor. E se você estiver atônito na presença de Deus, se você estiver ali satisfeito com o seu estágio espiritual, você poderá oferecer pouco para estas vidas, você poderá oferecer muito pouco para as vidas que virão a ti buscando algo de Deus, entendendo que você é um homem ou uma mulher de Deus. Isso é natural, irmãos. As pessoas, elas vêm buscar ajuda em nós e acreditam que nós somos usados por Deus. Se você é essa pessoa, você tem que se preparar para isso, que as pessoas virão com uma expectativa de serem abençoadas por Deus. Muitas vezes uma palavra, muitas vezes uma oração, muitas vezes o poder derramado pelo Senhor. E se você sair daqui e for celebrar, né, a sua fome, for celebrar a sua sede, se esquecer, né, que você tem que buscar a Deus ainda no dia de hoje, E se esquecer que você tem que buscar a Deus ainda, né, nesta noite, na sua casa, ou durante a madrugada na sua casa, você terá pouco a oferecer para as vidas que virão. Você terá pouco a oferecer às vidas que estão carentes ao teu redor. E eu quero te chamar a atenção para isso mesmo, porque o Filho de Deus, o Senhor, ele fazia isso. E quem somos nós para estarmos negligenciando uma atitude do Filho de Deus, que sempre foi o Filho de Deus e que sempre teve muito mais poder do que nós, porque nós fazemos as obras no nome dele. Então ele é o que tem o poder e ele que executa. E se nós não seguirmos o modelo do Senhor, como é que nós atingiremos as vidas e como é que nós seremos usados pelo Senhor com grande poder e autoridade? É muito interessante, irmãos da igreja, é muito interessante porque nós temos aqui algumas pessoas hoje, né, que já é um bom número de pessoas, não importa se são 10, 20, 30, 50 ou 100, é um número de pessoas. Cada indivíduo aqui tem uma mente, tem um coração. Cada indivíduo aqui tem um problema, ou diversos problemas que estão enfrentando. Cada indivíduo aqui veio aqui hoje com um objetivo, talvez diferente do outro, mas cada indivíduo veio aqui com um objetivo. Cada indivíduo hoje se apresentou diante de Deus de alguma forma, ou aqui na igreja somente, ou na sua casa, ou veio aqui de manhã, não importa, mas cada indivíduo é diferente um do outro. Se nós não buscarmos o mesmo objetivo, você não estiver convicto, independente de como está o seu estágio espiritual, de você olhar para Cristo como modelo de atitude, como modelo de vida, você não irá muito longe. Você não irá muito longe. Porque Jesus é o modelo, é a nossa inspiração. Tem que ser a inspiração da igreja. Nós vamos nos inspirar em quem? No pastor? Vamos nos inspirar em quem? No homem lá da televisão? Vamos nos inspirar lá do pregador lá dos Estados Unidos? Vamos nos inspirar no Filho de Deus. Se nós fizermos, nós seremos abençoados. Eu sempre falo, e vou falar de novo aqui, tenho falado muito isso. Se você fizer tudo certo, se você fizer tudo como está na palavra de Deus, não há como você não ser abençoado. Não há como Satanás ele impedir a tua bênção. Se você seguir a palavra de Deus, se você fizer tudo direitinho ali, tudo direitinho, não do teu jeito, não da forma como você acha que tem que ser, mas se você fizer tudo de acordo com a Bíblia, é impossível da bênção não vir, é impossível você não ser tocado pelo poder de Deus, é impossível. Então, no erro. E aí a gente começa, né, a fazer uma analogia e a gente começa a ver, né, o que está na palavra de Deus. O que está na palavra de Deus é muito profundo. Então, temos que ser prudentes, nós temos que ser pessoas que não mentem, nós temos que ser pessoas que agimos, né, segundo o caráter cristão, nós temos que ter pessoas que têm uma boa índole, nós temos que ter ali longanimidade, nós temos que ter autocontrole, nós temos que ter sabedoria de Deus, nós temos que executar tudo isso, porque se ficar uma peça fora, se você tirar algo daquilo que a Bíblia diz, Satanás ele ganha direitos. Direitos de agir sobre você. Você quer ser abençoado? Eu vou dizer para você. Cumpra a palavra de Deus. E você vai ser abençoado. Poderíamos fazer aqui uma campanha, né? O baixo de poder. Falar para os irmãos, irmãos, esse baixo está ungido. Todo mundo que vier aqui tocar uma nota nele, vai receber 1 milhão de reais. Né? Cadê o Thiago? Pegar a blusa. Tiago, então, ia estar milionário. Né? Irmãos, irmãos, eu não quero quebrar aqui a inspiração que diversos homens de Deus têm para gerar a fé nas pessoas, mas tem coisas, irmãos, que são mais simples do que nós imaginamos. Tem coisas que são mais simples do que nós achamos que deva ser. É, o segredo da bênção é a tua fidelidade plena a Deus. Jesus foi buscar o Senhor. Jesus foi buscar o Senhor no deserto, subiu mais do monte ainda, foi buscar o Senhor, seus discípulos saíram, estavam atravessando o Mar da Galileia, e a Bíblia diz que eles já estavam longe, há muitos estádios. Né? Tem um outro trecho, não sei que evangelho que fala que ele estava a cerca de tantos estádios, acho que 30 estádios, que deve ser uns 6 quilômetros já, para dentro do Mar da Galileia ali, entrando, atravessando o Mar da Galileia, que era um mar largo. E aí Jesus apareceu. Sabe que horas que Jesus apareceu, irmãos? A Bíblia fala, a minha tradução diz, na quarta vigília. Quem tem tradução na linguagem de hoje vai encontrar, era entre 3 e 6 da manhã. Quarta vigília. Primeira vigília, das 18 às 21, segunda vigília, das 21 até meia-noite. Vamos estar realizando a nossa vigília aqui, será a segunda vigília, no dia 30. Terceira vigília, da 1 até as 3 da manhã. Quarta vigília, das 3 às 6 da manhã, né? Vigília da noite. 3 da manhã. Vou colocar 3 da manhã, né? Podia ser 4, 5. 3 da manhã. Jesus ficou orando. Jesus ficou orando. Do anoitecer, da primeira vigília até a quarta vigília. Jesus ficou orando. E buscando o poder de Deus, irmãos. Você virá aqui, com certeza você virá dia 30 aqui, né? Com certeza você virá dia 30 aqui para orar. Para orar. 2 horas. Para orar 2 horas. Com certeza você virá dia 30 aqui para orar. 2 horas. Em vigília. Em vigília. Quantas pessoas terão muita dificuldade para orar 2 horas seguidas ao nosso Deus? Por falta de costume. Eu sempre falo, irmãos amados, sabe, às vezes a gente olha para a Bíblia, eu olho para a minha vida, Cris já falou aqui hoje, né? Hoje é dia de examinarmos a nós mesmos, como ontem foi, como antes de ontem foi. Nós devemos nos examinar e entender aquilo que nós podemos oferecer para Deus. O que eu posso oferecer ao Senhor? Dia 30 eu vou poder oferecer algo, pelo menos nas 2 horas eu vou poder oferecer algo. Então venha disposto a oferecer e não ficar aqui. Já é 10:30. Ufa. Já é 11. Aí chega, né? Chega 11:30, o pastor chama para orar aqui na frente. Ufa, chegou a hora da oração lá. Vou poder ficar quieto, vou só ouvir. Irmãos, vamos aproveitar as oportunidades. Não quero que você seja uma pessoa que seja cobrada por estar na presença de Deus das 6 da tarde até as 3 da manhã, todos os dias. Mas tem dias que você vai ter oportunidades de fazer isso. Tem dias que você poderá fazer isso e isso não lhe trará nenhum peso. Muito pelo contrário, te trará muita alegria. Te trará muito poder. Hoje pela manhã viemos na reunião de consagração, de oração, juntamente com as pessoas da intercessão. E como eu senti a presença de Deus, irmãos. E como Deus falou comigo. E como Deus estava aqui presente, nos alimentando. Né? Saímos de casa, óbvio. Acordamos mais cedo, sim, mas podemos vir, viemos, não nos cansamos porque viemos de carro, né? Podemos vir, né, para orar, podemos vir para nos apresentar diante de Deus, podemos vir para falar com o Senhor Deus Todo-Poderoso, podemos ouvir a voz do Senhor também, e podemos ouvir a voz do Senhor, e saímos daqui radiantes, plenos do Espírito Santo de Deus, nos preparando para estarmos aqui hoje à noite, para nos apresentarmos diante de Deus mais uma vez, para oferecermos a Ele a grandeza do nosso coração. E demos a oportunidade. Você tem oportunidades. Você tem oportunidades. Deus te dá tantas oportunidades. Mas tantas oportunidades e quantas oportunidades são lançadas no lixo pelas pessoas. Quantas oportunidades são lançadas no lixo, são desprezadas pelas pessoas e depois não conseguem viver e vivenciar a grandeza das coisas do Espírito. Não conseguem depois estarem na presença de Deus de uma forma constante. Não conseguem depois viverem a excelência de Deus, a excelência de Deus. E olha, irmãos, Deus, Ele não é qualquer pessoa, não. Deus, para se manifestar em nós, irmãos amados, precisa de uma grande necessidade de Deus ou uma grande intensidade de busca para que Deus fale aos nossos ouvidos. Deus tem que ter interesse por algum motivo. Nós temos que motivar algumas vezes esse motivo para que Deus possa falar aos nossos ouvidos e edificar as nossas vidas. Precisamos ser edificados, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, né? Para falar uma palavra que talvez você entenda com mais facilidade, ser cheios do Espírito Santo de Deus, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Como é que você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus passando no borracheiro? Colocando gás dentro da sua boca, não, fazendo aquilo que Jesus ensinou, como Jesus ensinou, nos esforçando, nos apresentando a Deus e oferecendo a Deus aquilo que nós podemos dar, aquilo que nós podemos dar a Ele. E é interessante, irmãos, depois que os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, a Bíblia diz que houve um vento muito forte, né? Um vento contra a direção que o barco ia, e gerava muitas ondas. E os discípulos estavam lá, se esforçando para chegar lá do outro lado e não chegava. Se esforçando e não chegava. Aí Jesus estava sozinho, a Bíblia falou que Jesus ficou sozinho lá, né? Nós lemos aqui, lá estava ele só. Caindo a tarde, lá estava ele só. E aí Jesus resolveu o quê? Ir até o barco, né? E andar sobre as águas, né? E andar sobre as águas. E andando ali cerca de 5, 6 quilômetros até o encontro do barco, andando sobre as águas, né? A Bíblia diz que os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Tomados de medo, gritaram. Vem cá, Leonardo. Já sentiu medo alguma vez?
Várias vezes,
é. Claro. Dá um grito de medo aí.
Pastor, é melhor não dar. O senhor que é bom em sinoplastia, o pastor não sou eu. Posso falar que é um fantasma.
É um fantasma!
Mais ou menos, né? Tá bom, você não quer dar o um grito de medo, então tá bom. Obrigado.
Com medo, não quer dar o um grito de medo.
A Bíblia diz que os discípulos vendo Jesus, né? Disseram, é um fantasma. Como é que foi, irmãos? Deu para quebrar o galho aí? Mais ou menos. Não pareceu que eu estou com muito medo, né? A gente conhece Jesus, né? Conhece a história. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, que os discípulos ficaram com medo e gritaram. Ah, que medo! E Jesus teve que acalmá-los. Mas Jesus, imediatamente, eles disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, cadê o Leonardo? O presbítero Leonardo ficou tanta vergonha que saiu. Irmãos, Jesus está sempre presente. No momento do pavor, no momento da angústia, no momento da nossa tristeza, no momento da nossa dificuldade, no momento em que nós não compreendemos aquilo que está acontecendo ao nosso redor, no momento em que nós nos desesperamos, porque esse é um grande defeito das pessoas, infelizmente, hoje em dia, em se desesperar por aquilo que está acontecendo, e quem tem Deus no coração, quem tem fé no Senhor Jesus, não pode se desesperar, pode ficar triste, amargurado, pode ficar ali com ansiedade, pode ficar apreensivo, mas jamais se desespera, porque o Senhor Jesus, Ele está presente. Porque o Senhor Jesus, Ele jamais deixará de nos dar uma palavra de ânimo, conforme Ele disse aqui para os seus discípulos, né? Calma aí, sou eu, calma aí, sou eu, né? Então que você, né, num momento de dificuldade, porque eu sempre falo, irmãos, o grande problema do crente é quando vem a adversidade. Na igreja todo mundo consegue ser uma beleza na presença de Deus, né? Na igreja todo mundo é bonzinho, na igreja todo mundo é sem pecado, na igreja está todo mundo disposto a adorar, todo mundo tem fé, na igreja todo mundo é, ó, é aquele modelo de pessoa. Mas nós, irmãos amados, conseguimos expressar aquilo que verdadeiramente nós somos para Deus nas nossas dificuldades. Onde nós vamos saber superar as nossas dificuldades baseado o quê? Naquilo que Jesus deixou e na lembrança daquilo que você, o Espírito Santo de Deus te trará. Então, quando vier a dificuldade, não se desespere e lembre disso, eu não posso me desesperar. Quando vier, muitas vezes, irmãos, mas muitas vezes os irmãos nem imaginam isso, mas quando vier muitas vezes aquele pensamento maldito, satânico, de que você quer se suicidar, de que você quer acabar com a sua vida, você logo se lembra assim, eu não posso fazer isso, porque Deus é o dono da vida e somente Ele pode tirá-la. Quando você tiver um grande problema na sua frente, a resposta sempre será Jesus. A resposta sempre será o Senhor, que com certeza olhará para você e falará, em bom ânimo, em bom ânimo. Hoje eu estava aqui orando de manhã, e Deus falou uma palavra para mim. Obviamente que você sabe que é a verdade para a sua vida, eu sei que é a verdade para a minha vida, né? E Ele falou porque tem algum motivo. E Ele falou assim, eu não te abandonarei. Falou para mim. Né? E aí se você for falar assim, meu pastor, Deus não precisa nem falar isso, está na palavra dEle, né? É? Mas Ele tinha que falar. Por algum motivo. Confirmando, exortando, nos exortando. Né? Jesus falou para os seus discípulos, não temas. Deus já tinha falado, né, no Velho Testamento, não temas. Diversas vezes ali na sua palavra, mas muitas vezes o Senhor vem com uma palavra para nos trazer ali ânimo, para nos trazer ali força, para que nós tenhamos condições de avançar e avançar e avançar e avançar e avançar, né? Irmos à frente. Vem de bom ânimo, disse o Senhor, sou eu. Né? Já pensou, irmão, a gente está ali na dificuldade? Né? Jesus aparece para você assim, você está ali todo morocochô, né? Aí Jesus aparece, não temas, eu estou aqui. Não temas, eu estou aqui. Você acha que se você não ouvir essa voz, isso é mentira? Jesus está na sua vida. Ele não vai te abandonar. Não temas. Ele não vai te abandonar. E se você vê um brilho muito forte, não dá um grito de medo, não. É Jesus. É o Senhor. Né? Está ao seu redor, querendo te abençoar, querendo falar contigo. Está querendo ali tocar na sua vida. E Jesus, eu creio, tinha um propósito, irmãos. Estar ali andando à frente. A Bíblia diz num outro evangelho, também não sei qual que é, esse mesmo texto, que Jesus que pretendia passar na frente do barco. E ali Jesus indo, quando ele falou isso, Pedro, né, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Espertinho, Pedro, né? Espertinho, Pedro. Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Irmãos, enquanto você... Enquanto você não viver o sobrenatural de Deus, vai estar faltando sempre algo na sua vida. Nós temos que viver o sobrenatural de Deus. Nós temos que viver o sobrenatural do Senhor. Na quinta-feira, a irmã Sônia deu um testemunho aqui. Quem estava aqui ouviu e talvez não tenha assim compreendido ou acreditado na amplitude daquilo que a irmã Sônia falou, mas ela falou que ela foi procurar ali os remédios, foi buscar os remédios de alto custo que ela toma. Ela tem Alzheimer, né? Parkinson. Sempre confundo os dois. Parkinson. E chegando lá, com a receita, faltou um carimbo na receita, e como é alto custo, só está tudo certinho, e não entregaram o remédio. E ela tinha que retornar em Campinas para pegar, depois dava a entrada, só depois de 10 dias, era um processo, e ela ia ter que comprar os remédios. E ela dizendo assim, ela dizia assim, com tanta segurança e com tanta clareza, ela chegando em casa, ela foi assim, estava triste por conta disso. Ela chegando em casa, abriu um armário, que é o armário dos remédios, tinha 7 caixas dos remédios que ela toma. 7 caixas. Ela falou assim, pastor, não sobra um comprimido. Não sobra um comprimido porque a receita é certinha. Eu não posso ficar sem, se eu ficar, eu não consigo ficar sem tomar esses remédios. Né? E as receitas do médico, eles dão a quantidade certa para aquele tempo, para aquele período. É impossível eu ter ali, era impossível eu ter aquelas caixas de remédio no dentro do meu armário de remédios. Eu acreditei. Eu creio que Deus se move. Eu creio que Deus trabalha em favor de nós. O que aconteceu ali, eu não tenho a mínima ideia. Como aquelas caixas de remédio apareceram ali na casa da irmã, eu não tenho a mínima ideia como Deus agiu, como Deus fez, como Deus trabalhou para que aquilo aparecesse ali. E, segundo ela, é a conta certa para aqueles dias que ela vai depender ainda de todo o processo para poder retirar os remédios ali que ela necessita para o seu dia a dia. Eu creio num milagre de Deus. Eu creio numa transformação espetacular de coisas que nós não vemos. Eu creio que Jesus, ele transformou água em vinho. E eu creio que esse milagre pode acontecer ainda nos dias de hoje. Eu creio que Deus abriu o Mar Vermelho. Eu creio, né, que Josué abriu o Rio Jordão. Eu creio que Elias abriu o Rio Jordão. Eu creio que Eliseu abriu o Rio Jordão. Eu creio que Jesus andou sobre o mar. Eu creio que Jesus ali parou a tempestade ali quando estavam no barco e o barco ia para um lado e para o outro. Eu creio que Jesus pode fazer um milagre na sua vida. Eu creio. Eu creio. Então, vamos colocar a nossa fé em prática hoje. Então vamos usar da nossa fé e não do nosso desespero. Vamos usar do nosso clamor, porque, irmãos amados, veja bem, Pedro ali foi chamado por Jesus. Quando ele pediu para ir ter com Jesus, Jesus falou, vem, e ele foi e andou sobre o mar. Andou sobre o mar. É, nós vamos ter um batismo aqui em agosto, dia 20 de agosto, né? É, vamos orar. Vamos orar para os presbíteros ficarem sobre a água. É. Será que dá? Será que tem fé? Se for necessário. Se for necessário, Deus poderia fazer. Se for necessário, Deus faria. Baseado na nossa fé. Né? Agora não podemos fazer como Pedro. Quando andou, a Bíblia diz, reparando porém na força do vento, teve medo e começando a submergir gritou, salva-me, Senhor. Pedro andou, depois olhou para o vento que batia, porque a Bíblia diz que tinha muito vento e muitas ondas. Pedro teve medo e começou a afundar porque teve medo. E não acreditou mais. Porque a fé esmoreceu. Porque no meio do milagre, ele mostrou que não acreditava em Jesus. E isso parece muito com aquele trecho da palavra que citamos aqui agora, quando o barco... Né, atravessando o mar da Galileia também uma grande tempestade, o barco balançava para lá e para cá, e os discípulos chamaram Jesus, não acreditando que ele ia livrar, mas dizendo que eles iriam morrer, desesperados. Jesus os repreendeu. Homens de pouca fé, até quando eu vou estar com vocês? Os repreendeu, porque buscaram com desespero e não com fé. Buscaram com desespero e não com fé. Aquela história, né? Quando a dificuldade é muito grande, a pessoa ela começa a agir de forma estabanada, muitas vezes, deixando de lado a sua crença, a sua fé. Portanto, aí, irmãos amados, o resultado é natural. Então, o que acontece? Você precisa de uma providência de Deus. E aí vem o desespero. Você busca a Deus no seu desespero, mas você busca a Deus porque você está desesperado. Não porque você tem fé. Sabe o que vai acontecer contigo? O barco vai continuar andando. A situação natural daquela dificuldade, daquela situação, virá sobre você. Se tiver que curar, você vai ser curado, mas de forma natural. Se tiver que receber ali uma assinatura de alguém... Vai acontecer, mas de forma natural. De forma natural. Ao invés de ser uma intercessão efetiva de Deus por conta da tua fé e da tua esperança. E não é fácil. Não é fácil. Viver por fé não é fácil. É por isso, né, que as pessoas muitas vezes se enganam. Não é fácil, você tem que lutar, irmão. Você tem que ter discernimento. Você tem que lutar contra você, contra os seus sentimentos. Você tem que lutar contra você, contra a sua alma. Você tem que lutar contra a sua alma para você agir com fé. É contra a tua alma, porque a tua alma diz assim, não dá,
Não é possível. A tua alma diz, não dá. E Jesus está falando assim, eu posso fazer. E você tem que falar assim, cala a boca aí, minha alma. Cala a boca aí, porque eu sei que vai acontecer. Porque eu sei que Jesus pode fazer. Não é fácil. Porque depende de uma mudança interior, de um controle espiritual, interior, para que você possa ser abençoado pelo Senhor. É a mesma coisa que você, uma situação natural, que você perde o controle. Você só perde o controle que você deixou a sua alma falar mais alto do que aquilo que o Espírito Santo de Deus está te falando. É simples demais. Quando você deixa, quando você perde o controle, é porque você deu ouvidos à sua alma e esqueceu de Deus. Esqueceu de Deus. Simplesmente esqueceu da voz do Senhor falando. É, calma, não temas, eu estou aqui. Não temas, eu estou aqui. Não temas, não temas, eu estou aqui. E aí, você deveria agir por fé e não por impulso. Prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu acho, irmãos, não sou ninguém para falar, mas eu acho que Jesus fala muito isso. Jesus fala muito isso para qualquer igreja. Acho que Jesus fala muito isso para muitas vidas. Homem de pequena fé, por que está duvidando? Homem de pequena fé, homem de pequena fé. Acho que Jesus fala muito isso, né? E a ação de Jesus aqui foi por misericórdia, para Pedro não sucumbir, e é o que acontece com as vidas. Jesus age por misericórdia, para que não haja, para que não, as pessoas não sucumbam. Não é por causa da fé. E ele fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? É, e as tuas atitudes, meus amados, nós falamos muito hoje sobre, né, o esforço, consagração, sobre buscar. Meus amados, isso demonstra a tua fé. Que você acredita ou não. Né? A realidade da tua vida espiritual são as tuas atitudes. A realidade da tua vida espiritual são as tuas atitudes. Se você, né, é uma pessoa extremamente distante de Deus, as tuas atitudes vão revelar. Se você é uma pessoa que anseia a Deus, que ama a Deus, as tuas atitudes vão revelar. Se você é uma pessoa que deseja verdadeiramente ser cheia do Espírito Santo, as tuas atitudes vão revelar isso. E Deus vai responder. E Deus responde na atitude. E Deus responde na atitude. A resposta de Deus é plena na atitude. Fez, acontece. Não fez, não acontece nada. Então, irmãos, não se engane com você mesmo. E aí, quando Jesus entrou no barco, subindo ambos no barco, cessou o vento. Cessou o vento. Eu creio, irmãos, que a tempestade só vai cessar se Jesus estiver no barco. Por isso que eu falo, não se desespere, não temas, não temas. Chame Jesus para o barco, mas chama Jesus, não desesperado, mas chama Jesus porque você precisa dele. Fala, Jesus, entra no barco aí. Entra nesse barco aí. Estou nesse barco aqui. Está difícil o meu caminho, minha jornada. Mas se, quando tu entrares aqui, a jornada vai ser mais leve. E eu vou prosseguir. E aí cessou o vento e eles puderam chegar do outro lado. Deixe Jesus operar. Deixe Jesus agir. Deixe Jesus trabalhar. Eu não gostaria que você olhasse para essa palavra exortativa que eu dou, eu fico muito preocupado, irmãos. Eu sou uma pessoa que tem muito zelo, sabe, pelas coisas que são de Deus. Até nas palavras exortativas eu tomo muito cuidado, porque a exortação excessiva, ela pode gerar assim uma falsa fé. E a exortação excessiva, ela pode gerar assim um sentimento de que tudo é possível, independentemente de qualquer coisa. Tudo é possível. Se você buscar, se você desejar, se você tiver fé, tudo é possível. Tudo é possível para Jesus, se você fizer aquilo que você tem que fazer. Jesus podia fazer qualquer coisa, mas ele é impedido pela própria palavra dele de abençoar muitas vezes as vidas por conta das atitudes das próprias pessoas. Ele é santo, ele não pode pecar contra mim e contra você. Deus não pode me abençoar no pecado, porque tem um justo que tem sobre ele a palavra de Jesus, e Jesus não pode abençoar o pecador, porque a palavra dele diz que o justo tem a bênção dele. Então, é natural, é simples demais. Né? É natural, é simples demais. Nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor agora. Quero convidar aqui os presbíteros, diáconos. Eu creio que Jesus falou muita coisa hoje. Eu creio que Jesus quer fazer algo muito especial na sua vida também essa noite. Quem sabe Deus queira que você essa noite ande por sobre as águas. Podia pedir assim para os diáconos jogar uma aguinha aqui para você andar sobre a água, mas não dá nada, né? Não tem sentido, né? Eu, porque ia ser uma fininha camada. Mas Jesus quer que você ande sobre as águas hoje, espiritualmente falando. Jesus quer que você passe pelas suas dificuldades. Jesus quer que você avance, vá à frente. Jesus quer que você tenha uma vida diferente da que você teve até hoje. Uma vida de mais experiências com Ele. Uma vida de mais poder, mais unção. Uma vida de mais entrega, e quanto mais você se entregar ao Senhor, mais o Senhor Deus fará sobre a sua vida e agirá através de você também. Se prepare para ser usado, usada por Deus. Se prepare sim, para que Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja glorificado, e você veja muitas coisas acontecer através da sua vida.